tú me acostumbraste a todas essas coisas.
Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje eu converso com o fotógrafo Guimo Hanley, ao som de suas sugestões musicais. Que a fotografia pode ser produzida segundo motivações e objetivos muito diversos. Como situar a fotografia autoral nesse contexto?
Acho que tem uma coisa da fotografia, tem uma vontade de ser arte muito grande, né? Então, eu acho que a gente muito esquizofrênico enquanto fotógrafo, no geral. Mas, ao mesmo tempo, tem um comparativismo que quer editar a fotografia. Aí você fala, peraí, pessoal de visuais, eu tenho que estar no edital, tem que estar no concurso, disputando com a performance, com as artes plásticas, com as intervenções urbanas. Tem uma coisa que eu acho que essa interação com as outras artes, com as artes visuais, ela é muito, muito, muito benéfica para a fotografia. Eu acho que só tende a ampliar o diálogo, só tende a enriquecer o diálogo quando você se relaciona com as artes visuais de uma maneira desprotegida, sabe? É uma maneira mais aberta para outras. Assim. Eu acho que, enfim, a fotografia, ela tem um lance, no caso, existe um glamour nessa coisa da fotografia arte, que acaba seduzindo muita gente. E a gente esquece que a fotografia também é um ofício muito interessante, muito valoroso nele mesmo. Enquanto documentação, enquanto reportagem, enquanto manifesto, enquanto ação política. Tem muitas coisas que a linguagem fotográfica pode trazer para esse diálogo, que às vezes se esquece, porque se busca muito esse glamour da fotografia arte. Em relação à fotografia como autoral e como pessoal, eu acho que isso, acho que essa coisa do autor, toda coisa produzida, ela tem uma pessoa com sua complexidade por trás fazendo. Então, essa questão de separar o que é de autor e o que não é de autor, fica um pouco canhestro, assim, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa de autor e de um autor tem a ver com uma trajetória, assim, até. Tem a ver mais com estar ligado a compromissos outros, seja o mercado, pode ser até o mercado de arte, inclusive, mas seja o mercado, ou seja, a encomenda de alguém, do que uma coisa mais partindo de uma inquietação pessoal. Mas acho que toda a distinção é tão besta, porque se para sempre um binarismo, né? Ou até ou não é. E tem tanta coisa que é as duas coisas ao mesmo tempo, isso é tão mais complexo, tão mais bonito, tão mais interessante, mas muito mais difícil de falar sobre, muito mais difícil de separar em categoria. Né?
تذكري لما قلتي لي انك راح تتزوجيني بلا فلوس وبلا بيت.
No fim do ano passado, você publicou de maneira independente seu primeiro livro de fotos, resultado da série Welcome Home, que você começou a produzir em 2009, a partir da sua experiência num santuário na região de Tennessee, nos Estados Unidos. Agora você desenvolve um trabalho que começou no Líbano, em comunidades onde habitam alguns familiares seus. Em que consiste esse trabalho?
Eu sempre quis ir para o Líbano, né? Mas depois de passar, de montar um lugar de pertencimento num santuário pagão no interior dos Estados Unidos, eu achei o chão e a coragem, sabe, para tomar esse passo principal. Eu também percebi que no fim de 2011, que estava na hora de eu ir para o Líbano, que chega, que eu precisava tomar essa atitude, assim, dar esse passo. Porque era importante para mim, sempre foi importante para mim. E é uma ideia, tem uma filósofa chamada Julia Kristeva, que ela fala assim, que todo estrangeiro guarda um segredo da vida que ele deixou para trás. E eu acho que eu fui um pouco atrás do segredo do meu pai, né? Que qual que é a vida que ele deixou para trás? O que ele abandonou para estar aqui com a gente, estar aqui no Brasil hoje, né? Os pais da minha mãe também fizeram essa travessia, mas meu pai é muito próximo, essa relação com ele e com essa dor também, essa dor do abandono à terra natal, de encontrar um outro lugar para se colocar. E foi isso. Assim, eu encontrei a Yasmin Arigato, que é uma residência europeia chamada Photo Festival, que é uma organização. Eu contatei a Yasmin e ela organizou com um parceiro que ela tinha no Líbano um lugar para fazer essa residência, um programa de residência para fazer lá durante 6 semanas. E eu queria fazer isso em maio, que era o mês que eu estava no Líbano, E lá eu conheci, lá foi muito, 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 muito forte. Eu me conheci em coisas que eu não imaginava ser ou ter. esse primo que eu não sabia que existia, tia que eu não sabia que existia. Tem uma tia de 101 anos que eu conheci lá. Eu gravei esse encontro com ela. Assim. Era uma parte mais forte do trabalho, assim, mais forte pra mim. E ao vivo foi a parte que eu experimentei mais com o vídeo. Com o vídeo como sendo uma coisa que dominava menos em todo o meu aparato que eu tinha na mochila, era o vídeo. E eu escolhi experimentar e viver essa experiência com a câmera de vídeo. Assim. E levou foi um processo muito forte, muito rico. Assim. E me levou tempo, foi bem difícil editar esse material e preparar essa exposição que está em São Paulo, está em cartaz agora em São Paulo, essa exposição vai até 18 de julho, na Galeria Hematoma. E eu tô bem contente com esses ritos novos que eu
assumi. Na sequência ficamos com Linecker, de Caetano Veloso e Torquato Neto, Mamãe Coragem, sugestão de Guimo Hanlen para o Trilha das Artes.
Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore, eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu quero mesmo, é isso aqui. Mamãe, mamãe, não chore, pegue uns panos pra lavar, leia um romance, veja as contas do mercado, pague as prestações. Ser mãe quebra os corações dos filhos. Seja feliz, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore, eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz. Mamãe, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore, não chore nunca mais, não adianta. Eu tenho um beijo preso na garganta, eu tenho um jeito de quem não se espanta. Braço de ouro vale 10 milhões, eu tenho corações fora do peito. Mamãe, não chore, não tem jeito. Pegue uns panos pra lavar, leia um romance, leia Elzira, a Morta Virgem, o Grande Industrial. Eu por aqui vou indo bem, de vez em quando brinco carnaval e vou vivendo assim, felicidade. Na cidade que eu plantei pra mim e que não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais fim.
Guimo Hanlen esteve em Brasília recentemente para um workshop sobre a composição da cor e da luz na fotografia e também para lançar o seu primeiro livro, Welcome Home, que dá para viver de fotografia?
Hoje eu tenho o privilégio de viver do meu trabalho de arte, que é um grande pedido, assim, né? Não sei porquê. Para mim, né, como artista, o ideal é que eu tenha o meu sustento garantido de outro jeito, para que eu possa continuar fazendo meu trabalho de arte e aquilo que tem que ser, que é a partir de uma necessidade interna, né? Então, tem muito tempo eu trabalhei com revista, trabalhei em revista, fotografando para revista, eu já fiz algumas publicidades. Lá no começo, fotografei evento, casamento, todas as coisas. Tem uma série de moda, tem uma série de nichos que o fotógrafo pode escolher para ficar. E nenhum deles é ruim, enfim. É mais que você se adapta ou não, mas existem várias possibilidades. Publicidade principalmente paga muito bem hoje em dia. Já pagou melhor, mas ainda paga muito bem. Então, tem uma série de possibilidades que você pode realmente se estruturar e se colocar na fotografia e viver dela. Eu acho ficar rico. Eu não sei o quanto isso é possível, assim, o quanto isso é. Mas é uma vida interessante. Tem seus custos em termos de família, como no cinema, né? O cinema tem um custo familiar muito grande. Você passa 6 semanas fora filmando, tem esse período de total imersão. E acho que a fotografia tem isso também, um pouco menos, os períodos são menores, mas se viaja muito. Assim. Hoje em dia eu vivo bastante da fotografia que é comprada nas galerias. Eu faço um trabalho ou outro ainda, eu quero achar um jeito de eu fazer um pouco mais esse trabalho, mais para isso, para garantir uma autonomia do meu trabalho pessoal. Autonomia financeira do meu trabalho pessoal.
Entendi.
Mas se de algum jeito estiver rolando, eu gosto muito de fazer o que eu faço. Acho que ficar. Quando eu voltei, foi engraçado, quando eu fui pro Líbano, eu vendi muitas fotos. Logo na época do Líbano, no SPA, em São Paulo, eu vendi muitas fotos. Do momento da pessoa, até. E aí, isso me deu um backup, assim, um estofo, para poder fazer o que eu queria, pela primeira vez na vida. E tudo livre, quando eu voltei, eu estava muito atordoado com a viagem e com o que eu tinha vivido lá. E foi muito importante para mim, ter o privilégio de ficar 2 meses sem fazer trabalho comercial. 2 meses tentando entender o que era esse processo, o que aconteceu no Líbano, vendo material, nem vendo material, na verdade, processando só internamente o que aconteceu. E foi um privilégio muito grande, eu tive muita sorte de ter. E gostei, sabia?
O Trilha das Artes fica por aqui. Hoje eu conversei com o fotógrafo Guimo Hanley, ganhador do segundo lugar do Prêmio Conrado Vercel de 2011, ao som de seu repertório musical. O Trilha das Artes tem produção de Renata dos Reis, trabalhos técnicos dessa edição, Davi Malafaia. Eu sou André Amaro, estarei com você no próximo fim de semana na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Deixo você com mais uma sugestão musical de nosso entrevistado, Guimo Hanley. E Roberto Carlos e Erasmo Carlos, Ilegal, Imoral ou Engordo, na voz de Luísa Posse. Até a semana que vem.
Vivo condenado a fazer o que não quero. De tão bem comportado, às vezes me desespero. Se faço alguma coisa, sempre alguém vem me dizer que isso ou aquilo não se deve fazer. Restam meus botões, já não sei mais o que é ser.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.